Zema é o medo das vaias. Ângela Carrato, jornalista, professora da UFMG, integra o Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Indelicado, incompetente, mentiroso e medroso. Esses são alguns dos adjetivos que, a partir da semana que passou, incorporam-se definitivamente ao perfil do governador Romeu Zema, novo. Parte da população mineira já sabia disso, mas os eventos com a presença do presidente Lula em Juiz de Fora, Contagem e Belo Horizonte escancararam de vez esta triste realidade para quem em 2018 votou e em 2022 confirmou o voto nele. Temendo a comparação de seu governo, que não fez nada de positivo para Minas Gerais, com os primeiros 16 meses da terceira administração de Lula, Zema não recebeu o presidente, como manda a tradição e a educação, e nem compareceu aos eventos com ele. Primeiro mentiu, dizendo que não tinha sido convidado. Quando a assessoria do Palácio do Planalto provou que não era verdade, Zema argumentou que já tinha assumido outros compromissos. A pergunta que fica é, quais compromissos seriam mais importantes do que recepcionar um presidente que vinha anunciar investimentos de 64 bilhões de reais no Estado, nas áreas de infraestrutura, cultura, educação e moradia? Quem representou Zema nos eventos com Lula foi o vice-governador Matheus Simões, novo. Foi ele quem ouviu as vaias, dirigidas a Zema, que quase derrubaram o centro de convenções onde se realizava o evento na capital mineira. Vaias que cessaram rapidamente quando o próprio Lula se colocou ao lado de Simões, que tentava discursar, e pediu respeito dos presentes para com o vice-governador. Ele só está aqui porque foi convidado. Zema teve os 4 anos do governo Bolsonaro para buscar um equacionamento para a dívida pública de Minas Gerais, que está entre as 3 maiores da federação. Não fez nada e, pior ainda, sequer pagou os juros. Moral da história, a dívida explodiu e chega hoje aos 171 bilhões de reais, segundo dados da Secretaria da Fazenda, comprometendo aspectos básicos da gestão como o pagamento do funcionalismo e o próprio desenvolvimento de Minas Gerais. É bom que se diga que Bolsonaro, mesmo tendo o apoio de Zema, não auxiliou em nada na resolução do problema que tanto aflige os mineiros. Ao contrário, Paulo Guedes, seu ministro da Economia, aproveitou-se da situação para tentar empurrar goela abaixo uma renegociação que simplesmente entregava, na realidade doava, para o mercado estatais como CEMIG, Copasa e Codemig. Neste sentido, vale destacar o importante papel que teve a Assembleia Legislativa, ao retardar qualquer desfecho desta negociação. Zema, na época, tinha maioria esmagadora na casa. Mesmo assim, a diminuta oposição e uns poucos dissidentes foram gigantes e conseguiram que o assunto não avançasse. Pactuada com a União em 1998, a dívida de Minas foi calculada na época em 14 bilhões de reais. Como se ampliou quase 15 vezes num período tão curto, é assunto que deveria merecer uma cuidadosa auditoria. É preciso lembrar que de lá para cá, Minas teve como governadores Itamar Franco, Aécio Neves, 2 mandatos, Antônio Anastasia, Alberto Pinto Coelho, Fernando Pimentel e o próprio Zema. No entanto, Zema se elegeu acusando o petista Fernando Pimentel de ter causado este rombo. Uma mentira que agora aparece com nitidez, quando se verifica que Pimentel tentou, de todas as formas, equacionar a dívida e foi impedido pelo então presidente golpista Michel Temer. Foi Temer quem não aceitou qualquer negociação, por mais adequada e legítima que fosse, e obrigou Pimentel, por falta de recursos, a ter que parcelar até o salário do funcionalismo. Como a maioria das pessoas tem memória curta e não observa os fatos, Pimentel acabou pagando um pato que não era dele. Basta lembrar que na maior parte do tempo entre 1998 e os dias atuais, estiveram no poder em Minas os tucanos, seus aliados e o próprio Zema que, no primeiro mandato, funcionou como uma espécie de regra 3 dos tucanos. Dito de outra forma, os tucanos são os responsáveis diretos por essa dívida e Zema por ela ter explodido. Mesmo assim, ele se recusa a conversar com o governo federal e deixa claro a quem serve, aos mesmos interesses que levaram as atuais gestões bolsonaristas do estado de São Paulo e de sua capital a privatizarem a Companhia de Águas Local, a Sabesp. Detalhe, uma única empresa participou do leilão de privatização e pagou um preço infinitamente inferior ao que a empresa vale. Se o nome disso não for ação entre amigos e roubo do patrimônio público, não sei o que é. A subserviência de Zema Bolsonaro e aos tucanos é tamanha, que ele evita o quanto pode entrar nos problemas envolvendo a cidade administrativa, cuja sede, uma obra caríssima e desnecessária, construída por Aécio Neves, apresenta, uma década depois de inaugurada, problemas gravíssimos em sua estrutura, obrigando a sua interdição parcial. Mas se do ponto de vista da gestão econômica, Zema e os tucanos vão passar para a história como tendo destruído Minas Gerais, é na política que Zema ainda tenta se equilibrar. Depois de reeleito, acreditou que estava cacifado para disputar a presidência da República em 2026. Chegou até a admitir isso. Ao ver suas chances zerarem, dá outro fora monumental ao sugerir-se como possível candidato a vice-presidente. Até hoje nunca se viu um candidato se oferecer para vice, uma vez que o cargo, na realidade expectativa de cargo, envolve afinidades com o titular e muita articulação política. De quem Zema gostaria de ser vice e quem pensaria em tê-lo como vice? Um dos últimos espaços que acredita possuir é a eleição para prefeitos municipais este ano. Se Zema conseguisse eleger uma expressiva maioria, poderia continuar sonhado em dar sequência à sua carreira política. O problema é qual candidato ou candidata a prefeito, ou mesmo a vereador, vai querer seu apoio depois que deu reajuste para seu próprio salário em 300% e reajustou o salário do funcionalismo em míseros 4,62%. Em Belo Horizonte são 13 os pré-candidatos à prefeitura. Como em todo o país, aqui também há polarização, com os nomes de extrema-direita e os progressistas liderando as sondagens de opinião. A situação política de Zema é tão ruim, que não se sabe de nenhum candidato buscando seu apoio, enquanto são vários os que disputam o apoio de Lula. Neste sentido é interessante observar como a imprensa mineira, que se diz isenta e imparcial, já se posiciona. O jornal Estado de Minas, que historicamente, exceção para os governos de Nilton Cardoso e Fernando Pimentel, funciona como uma sucursal para os interesses do governante local de plantão, ainda aguarda o posicionamento de Zema, sem deixa de alfinetar Lula ou manchetar, como no sábado, 29/6, que a visita confirmou obras e fez acenos para as eleições. O jornal O Tempo, por sua vez, que vinha se posicionando a favor da candidatura à reeleição do atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, PSD, manchetou que, pela primeira vez, Lula declara apoio ao candidato petista Rogério Correia. Engana-se quem acreditar que o empresário Vitorio Medioli mudou de ideia. Um dos homens mais ricos do Brasil, prefeito reeleito de Betim pelo Podemos e desde 2021 sem partido, ele historicamente tem interferido nas eleições em Minas Gerais, especialmente a de Belo Horizonte e de Betim, cidades que figuram entre as que possuem as maiores arrecadações. A última coisa que Medioli gostaria é ver o PT no executivo dessas duas cidades, a julgar pelas guerras que moveu contra os petistas no passado. Prova disso é que tem articulado com siglas da extrema-direita para tentar emplacar nomes de sua confiança. Nesse período crucial para alianças e definições de candidaturas, joga com o velho ditado dividir para imperar, apostando que, mais uma vez, o campo progressista marchará desunido para as urnas. O uso descarado de empresas de comunicação a favor de interesses partidários e negócios pessoais não é novidade em Minas Gerais. Se antes o jornal Estado de Minas atuava na política partidária, mesmo sem ter um político em sua direção, O Tempo agora faz política partidária e tem um político, com mandato, no comando. Medioli também é o dono do tabloide sensacionalista Super e da Rádio Super. Como faz falta legislação de imprensa no Brasil e uma política para democratizar a mídia. Para fechar uma semana terrível para Zema e sua turma, a poeta e romancista Adélia Prado é a vencedora do Prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. A premiação foi anunciada na última quarta-feira em Lisboa e o valor é de 100 mil euros, um dos maiores valores do mundo entre os prêmios literários. Adélia é aquela pessoa que Zema perguntou se fazia estágio em uma rádio de Divinópolis, quando concedia entrevista à emissora e foi presenteado com um livro da consagrada escritora. Ele nunca admitiu a mancada. Zema não é apenas indelicado, incompetente, mentiroso e medroso. É também inculto e prepotente.